Sala de Entrevistas.
Sete horas e 11 minutos, estamos aqui com o nosso Azul Cidades. É importante hoje nós destacarmos aqui a presença da Renata Borges, que participa aqui dentro do Azul Cidades. E a gente vai dar uma recapitulada rapidamente aqui na última quarta-feira. Aliás, todas as quartas-feiras nós temos aqui no Azul Cidades o quadro Política em Pauta, com a participação do Marcos Segni Martim, onde a gente traz diversos temas relacionados aos bastidores da política local e regional e também em referência a vários segmentos, a área da educação, da cultura, a gestão dos prefeitos também, que muitas vezes acaba tendo o contraponto aqui dentro do Política em Pauta, dentro do nosso Azul Cidades. Pois bem, na quarta-feira, nós citamos aqui, inclusive, o nome da Renata Borges, que faz parte do Conselho de Cultura da cidade de Americana, apontando, não em forma de acusação, mas a gente chegou até a dizer, baseada em informações trazidas dentro do próprio Diário Oficial, que era muito estranho a Renata, como membro integrante do Conselho de Cultura, acabar sendo beneficiada pela Lei Paulo Gustavo, que é uma lei a nível federal e que abrange aí a todos os municípios. Houve toda a repercussão, como acaba tendo aqui dentro do que a gente fala e do que a gente traz aqui dentro das cidades, mas quem conhece de verdade o jornalismo da Rádio Azul sabe que aqui não tem pegadinha, o papo é muito aberto, muito franco, muito sincero, muito transparente. Eu não tinha o contato até então da Renata, acabei tendo a oportunidade de conversar com ela ontem ao final da tarde e coloquei a Rádio Azul, o programa Azul Cidades, à sua disposição para os devidos esclarecimentos que ela, Renata, entendesse ser importante nesse momento, dentro da oportunidade que a gente faz aqui com o jornalismo da Rádio Azul, com essa mesma transparência, olhando nos olhos e ouvindo também sempre o outro lado. Bom seria se outras pessoas aqui da Americana tivessem a mesma atitude da Renata. E eu falo do prefeito, eu falo do secretário de saúde, eu falo do secretário de educação, que ao serem criticados ou, de repente, expostos aqui dentro do Azul Cidades, eles tivessem essa mesma vontade que a Renata tem de falar: Marcelo, eu quero estar lá sim, eu preciso estar lá, agradeço a oportunidade de você abrir o espaço para que a gente possa esclarecer. E, aliás, é muito importante também o papel e a presença, de uma certa forma, dos conselhos que participam ativamente da política local da cidade de Americana. Renata, colocar tudo isso, eu vou abrir aqui a imagem para dividir a tela com a Renata. Você que está acompanhando pela página da Rádio Azul no Facebook, seja bem-vinda aqui dentro dos nossos estúdios da Rádio Azul. Bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Pedi para você aproximar mais um pouquinho do microfone.
Tá.
Isso. Bom dia, Renata.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, antes da gente entrar propriamente no que foi falado, no que foi questionado aqui dentro do Azul Cidades, é importante a gente falar um pouquinho qual que é o seu papel e o papel que desenvolve o Conselho de Cultura, Renata, nessa questão relacionada à cultura americanense.
Tá, o CONCULT é um Conselho Municipal de Cultura aqui de Americana, né? Nós somos artistas que representamos artistas, nós somos da sociedade civil, né? E o Conselho de Americana, ele é dividido em 7 câmaras setoriais, né? São 7 segmentos artísticos. E aí, cada câmara nós temos 2 conselheiros, né? Então, assim, da sociedade civil, nós somos 14, né? E do poder público, existe mais 14 pessoas, né? Que representam o poder executivo, o poder público, mais a secretária de cultura. Essa é a composição do CONCULT, né?
Então, assim, qual que é o papel que desenvolve o Conselho dentro da cultura americanense? De que forma participa ativamente desse processo?
Tá, eu costumo dizer que nós somos um eco, né? Nós somos a voz dos artistas. Então, nós somos essa ponte. Os artistas, eles falam com os conselheiros, eles trazem as demandas, questionamentos, tudo. E aí, nós, como conselho e diretoria do CONCULT, levamos isso para a SECTUR, né? Nós temos, uma vez por mês, reuniões ordinárias com a participação aberta e com a participação de vários artistas, né, que eles acompanham, né, nós temos as redes sociais, nós temos, que também a gente mantém informado tudo o que acontece, né, quando nós temos editais da, municipais de cultura, que foi o caso o ano passado da premiação, né, e pela nossa lei também, a 6274, pela lei de licitação, o conselho, ele tem o papel de ser, de junto com a Sectur, né, e desenvolver, elaborar o edital e seus pareceristas, tá? E aí, nesse caso, conselheiro nenhum pode participar. Nós estamos falando de 14 conselheiros dentro do município.
Isso dentro da lei municipal.
Dentro da lei municipal, tá? O que não aconteceu com a Paulo Gustavo.
É aí que nós vamos entrar propriamente. Quer dizer, existe, até você colocou na conversa que nós tivemos, de uma certa forma, foi um erro de entendimento. Porque aí, na sua avaliação, pelo que eu estou compreendendo, a gente precisa ter uma clareza do que é uma lei municipal e do que é uma lei federal. Sim. E é aí que se faz as diferenças, que você vai esclarecer para a gente como é que funciona, inclusive dentro da fala que foi colocada, que a gente estranhava a sua participação dentro de uma lei a nível federal, que é, no caso, a Lei Paulo Gustavo.
A Lei Paulo Gustavo. Bom, antes, eu vou retomar só uma questão, porque não, aí fica mais, as pessoas vão conseguir entender.
Compreender.
Né? Para os municípios conseguirem participar da Paulo Gustavo, conseguir receber esse recurso, os municípios, eles tinham que se cadastrar numa plataforma, né? E essa plataforma exigia que cada município apresentasse o seu CPF. O que é o CPF? C de conselho, P de plano, F de fundo. Então, assim, os municípios que não tinham esses três, eles não estavam habilitados a receber esse repasse de dinheiro, né? Então, assim, a Americana tem o conselho, tem o plano e tem o fundo de cultura, né? Só que acontece, a lei, seguindo a lei municipal, e não é só de Americana, são vários municípios, né? O conselho é feito por artistas, né? São artistas representando os artistas. Essa é uma condição de você ser um conselheiro. Uhum. Então, assim, eu, além de ser presidenta do conselho, eu também sou uma conselheira da Setorial de Fotografia e Cinema. Uhum. Né? Então, assim, essa é a minha área, eu venho do audiovisual. Então, eu represento esses artistas. E aí, o que acontece? Ser conselheiro é ser voluntário. Nós somos a sociedade civil, nós somos voluntários, nós não ganhamos absolutamente nada. Nós não temos nenhum tipo de remuneração. Aí entra uma lei dessa, nós estamos impedidos de participar como artistas. E aí, o que aconteceu? Vários conselhos começaram a ser fechados, porque os artistas não queriam participar, ser conselheiros, para ficarem livres para participar da Paulo Gustavo. Então, assim, o MINC percebeu isso e falou, não, pera, né? Porque aí impediu o município de participar, porque não tinha o C de conselho. Então, assim, aí saiu um decreto, que é o 11.453, no dia 23 de março de 2023, no artigo 20, tá? Que fala justamente sobre isso, que o edital preverá a vedação e a celebração de instrumentos por agentes culturais diretamente envolvidos na etapa de proposição técnica, da minuta edital e da etapa de análise de propostas, né? Parágrafo único. O agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá participar dos chamamentos públicos para receber recursos do fomento de cultura, né? Então, assim, vale lembrar também, assim, que a cultura em Americana, ela é muito transparente, tá? Todas as informações encontram-se no site da prefeitura. É só entrar lá, americana.sp.gov.br. Logo na página inicial, você tem lá um banner que é da Paulo Gustavo, Lei Paulo Gustavo. É só clicar lá, que aí você tem todas as informações da Paulo Gustavo, tá? Então, assim, num dos ícones tem lá legislação. Na legislação você tem lá as leis, os decretos, resoluções, instruções, pareceres. Entre elas, essa que eu acabei de falar. Então, assim, existe a lei municipal e existe uma lei federal. A lei municipal, ela nunca está acima de uma federal, tá? E isso não é algo assim, foi para o município de Americana. Não, nós estamos falando que isso foi aplicado para os municípios do Brasil inteiro.
Sim, é uma lei federal.
É uma lei federal. Uhum. Então, assim, aí com... com essa oportunidade do artigo 20 desse decreto, então, assim, os conselheiros, que são artistas, ficariam livres em participar desse edital, né? Então, só que, assim, ainda assim, de uma maneira muito clara, isso é levado ainda para a sociedade, é discutida dentro do Conselho, né? Também quem participou da audiência pública, da Paulo Gustavo, das oitivas, das reuniões do Concult, sabe de todo esse processo, né? Então, assim, na audiência pública, e isso ainda foi citado, né? Aí nós tivemos uma ordinária, né, com o Conselho e com os artistas, e nós, então, lembrando também uma coisa, o Conselho de Cultura, ele é deliberativo, mas ele não tem autonomia. Né? Tudo passa pela Sectur, né? Então, assim, nada a gente fala, ah, vamos... Não. Nós estamos abaixo da Sectur, né? Então, assim, em reunião ordinária foi proposto isso, de porque também a Paulo Gustavo permitia. Então, os conselhos podem participar, então você pode usar 5% da verba da Paulo Gustavo para fazer uma contratar uma assessoria para... elaborar o edital e ser parecerista, ou seja, então você isenta todo o conselho mesmo, então a gente não tem participação, não tem envolvimento, não tem acesso a nada.
Nenhum acesso ao edital, né, Renata?
Acesso ao edital.
É isso que eu queria, porque a dúvida que acaba pairando, e eu tenho que concordar com você, é tudo muito transparente, realmente é, e nós só chegamos no seu nome por causa dessa transparência, porque você entra lá para todo mundo fazer a pesquisa e consta, inclusive, lá a todas as informações que estão lá, inclusive, apontando o seu nome, e só chegamos mesmo ao seu nome justamente por causa dessa transparência que é colocada de forma aberta e bem clara no que está escrito lá. E aí a gente estranhou, porque realmente você exerce um papel importante, inclusive, dentro do Conselho de Cultura, e acabou sendo contemplada na lei Paulo Gustavo. O que ela está esclarecendo, pelo que eu entendi, me corrige se eu não estiver enganado, se eu não estiver errado, é que nós temos aí duas questões, as questões de leis municipais, a questão de leis federais.
Exato.
O que não impede você de participar da lei Paulo Gustavo, que no caso entra na esfera federal.
Federal.
É isso, né, Renata?
Exato.
E aí que houve essa confusão, porque também é bem claro, dizendo... que o conselho não pode participar, estou aqui inclusive até com os documentos, tal, tal. Mas aí é que houve a confusão na questão do que é uma lei municipal, do que é uma lei federal.
Exatamente.
Basicamente é isso que você quer esclarecer e que você considera importante nesse momento, né?
Exato, porque você está se baseando, acho que na lei municipal.
Municipal.
E que foi em cima do edital da premiação. Na premiação, nenhum conselheiro pôde realmente participar. Né? Lembrando assim, que eu não fui a única conselheira a participar do edital e ser contemplado. Todos os conselheiros, na verdade, participaram. Né? Uns foram deferidos, outros não. Né? Então, assim, aí, voltando a falar assim, da questão da transparência. Quem tiver curiosidade, quem quiser
olhar.
Então, assim, você tem lá na legislação, que é essa que eu acabei de falar, e aí você tem lá todas as publicações do Diário Oficial, tá? E você tem também, aí se você entrar lá, tem conselhos, aí entra no Concult, você tem as atas, né? E a ata do dia 18 de setembro de 2023 está exatamente que nós deliberamos isso, né? Que liberar o conselho para participar como artistas, né? Fazer o uso dos 5%, até na ata mesmo fala... que a conselheira Alcimara, que é da Sectur, né, faz uso da palavra e menciona sobre a necessidade de aplicação da lei de licitação na contratação da empresa de assessoria da LPG, deliberada em reunião anterior sobre a aplicação de 5% dos valores na contratação da empresa, informando que o processo licitatório se dará na modalidade de carta-convite. Né? Então, assim, tudo foi feito conforme a lei permite e nos obriga, né? Então, assim, aí também, isso está em ata, tá? Uhum. Aí, assim, o que me chamou a atenção na entrevista é porque, assim, houve um recorte só,
sim,
né, das coisas. Então, vamos lá. Dentro do Diário Oficial, você tem primeira publicação do edital, tá? Lembrando, assim, que a Paulo Gustavo, 72% da verba era para audiovisual, o restante para as demais áreas, né? Como, antes disso, como que se chegou na elaboração desse edital. Isso também era uma exigência da Paulo Gustavo, era preciso fazer audiências públicas, oitivas, para a gente ouvir nossos artistas, entender a persona e entender as necessidades dos nossos artistas. Então, por isso que houve audiências e as oitivas. Aí, o papel dos conselheiros, uhum, era coletar essas sugestões. Né? E aí, uma vez coletadas essas sugestões, ela foi levada para uma ordinária, né? Nós fizemos uma leitura, falou, olha, essas aqui são as necessidades da setorial de dança, essa aqui é as necessidades da setorial de literatura, de arte popular, enfim. Né? E aí, isso a gente entrega para os gestores da Paulo Gustavo, tá? Uhum. Que nós temos dois gestores dentro da Sectur, né, responsáveis, e eles que fazem esse trâmite com a assessoria contratada. Então, assim, o que foi passado do conselho, nada mais é que foram as sugestões dos artistas. Né? E isso também encontra-se na ata. Tá? Tem lá, são dois incisos, são dois artigos, o 6 e o 8, né? São três incisos do 6 e um do oitavo, né? Então, assim, no artigo 8, que era para demais áreas, qualquer um podia participar, as setoriais, menos os artistas de vídeo e cinema, né? Porque eles já estariam sendo contemplados no outro artigo, uhum, né? Então, assim, pelo edital, o que foi sugerido é que qualquer artista, não é o conselho, gente, qualquer artista podia participar até de dois editais no artigo 6 e um no artigo 8. Né? Eu, Renata Borges, sou uma multiartista. O meu segmento prioritário é o audiovisual. Né? Eu me inscrevi no artigo 8 como uma mangaká. Para quem não sabe, mangaká é o que escreve e ilustra mangá. Né, que é o HQ oriental. Né? Então, assim, eu fui contemplada ali pelo projeto, tá? Como mangaká, como escritora. Né? No artigo 6, eu poderia ainda participar de mais dois editais. Eu me inscrevi como proponente em apenas um, que é o de curta-metragem. Tá? O outro, que apareceu, que é do Corrida do Zou,
sim,
né? Que isso está... Também assim, lá no Diário Oficial, vocês vão ver que tem no dia 6 de novembro, sai todos os editais, e aí tem lá as descrições, tal, tudo isso que eu estou falando. E aí no dia 22 de novembro, no Diário Oficial, sai uma lista de todos os inscritos dos editais, como fala? Que participaram.
Sim.
Aí se você olhar no número 47... Né, aparece o meu nome, Renata Ferreira Borges, responsável pelo menor Nicolas Basile. Tá? Por quê? A modalidade 1, que era de 12 a 17 anos, e a de produção de games, ela era livre, qualquer idade podia participar. Né? Só que, como nós estamos falando de um menor, você precisa que... O proponente, na verdade, é o menor, só que o responsável legal... os pais, né? O representante legal. Então, assim, aí aqui aparece o meu nome e falando que eu estou representando o menor, tá? Então, eu te falei assim, dentro da cultura americana tudo é muito transparente, tá? Então, assim, esse edital, na verdade, ele não soma para mim, tá? Eu não sou a proponente dele, tá? Aí vale lembrar uma coisa também assim, muito legal, que dá Paulo Gustavo, e para quem me conhece e me acompanha, sabe que eu sou uma mãe atípica. Eu tenho um filho autista, uhum, né, e eu sou uma pessoa muito comprometida com a área cultural, né, e com a inclusão. E eu achei muito bacana da Paulo Gustavo essa oportunidade de a gente falar e trazer a acessibilidade cultural, né? Então, assim, quando a Paulo Gustavo vem com essa proposta de abrir para os jovens, mais para as mulheres, né, e para os deficientes, que inclusive no edital 10% do projeto tem que ser destinado à acessibilidade, né? Então, assim, a acessibilidade não se resume só a uma rampa ou libra, gente. Acessibilidade é contratar, é dar oportunidade também para artistas com deficientes, que nós temos muito, né? Então, assim, o meu filho participa, né, como programador, porque assim, o hiperfoco do meu filho é programação, ele começou a desenvolver isso aos 5 anos, desde então ele faz aula de programação, a gente incentiva, né, o orientador dele também é autista, né, então assim, é uma forma de incentivar, e ele acabou virando uma referência dentro da clínica que ele participa, né, dentro dos grupos de acessibilidade, de inclusão lá na PAI, na própria escola, então assim, participem, né? Então, assim, para deixar bem claro, então, assim, eu participei de 2 editais, né? Um do artigo 8, um do artigo 6, né? E o outro é o do meu filho, que não tem nada a ver comigo, né? Só assino ali como responsável legal, né? E aí, o que acontece? Depois, no dia 19 de dezembro, sai um outro, uma outra publicação no Diário Oficial, que aí você tem todos que foram contemplados, todos que foram deferidos. Lembrando que a Paulo Gustavo, ela passa por etapas, tá? A Paulo Gustavo não, desculpa, o edital. Uhum. Você se inscreve, aí você passa primeiro por uma avaliação de documentos, tá? Que é os pareceristas que fazem, nada a ver com o conselho. Então, primeiro é avaliado todos os documentos, tá ok, vai para outra fase que é de mérito cultural, que aí vem os pareceristas que são dessas diversas áreas, né? E aí depois, tá ok, aí nós somos chamados para habilitação, que é a habilitação que a gente entrega a documentação. Só então é publicado mesmo, fala assim, olha, vocês estão habilitados, ok? Então vocês vão assinar o contrato para receber. Então no dia 19 de dezembro de 2023 saiu no Diário Oficial a publicação dos proponentes habilitados. Então, o que tinha me chamado a atenção é porque anteontem, quando...
Foi feita a fala.
Vocês falam do nome do projeto, mas não falam do meu nome, né? Aí eu achei estranho, falei, nossa, mas como ele sabe do nome do meu projeto, mas não tem o meu nome? Eu falei assim, sendo que no Diário Oficial, primeira coisa que aparece é o nome do proponente e depois o nome do projeto, né? Aí eu lembrei, falei, ah, tá, eu já sei, porque ainda no painel lá da Paulo Gustavo, o primeiro ícone é assim, projetos aprovados e suas contrapartidas, né? Que é essa lista aqui, que também está lá, quem quiser dar uma olhadinha, né? Que aí vem, exatamente, aí ali não está o nome dos proponentes, está o nome dos seus projetos e as suas contrapartidas, que isso vai repercutir para a sociedade, né? Então, assim, na fala, ele fez esse recorte, né? Mas ele não se atentou ao Diário Oficial, né? Então, assim, nada foi... Ai, não, tá tudo muito transparente. E aí, vamos lembrar, que aí eu falei assim, nossa, eu ganhei 99 mil, gente, aonde? E
é importante você falar desse valor, desse que foi falado, inclusive, isso, né? Explicar como é que funciona também.
Exato, nossa, eu fiquei assim, gente, vai entrar 99 mil reais na minha conta pra mim? Não, gente, também não funciona assim.
Como é que funciona?
Então, vamos lá. Primeiro que o dinheiro não é pro proponente só. Falar, vamos pegar esse dinheiro, é todo meu. Não. A Paulo Gustavo, ela vem também com essa proposta de fomentar o audiovisual. E quando a gente fala de produções de audiovisual, nós estamos falando de uma cadeia de profissionais ligado a essa produção, né? Então, assim, são muitas pessoas envolvidas, são muitos gastos, né? Então, assim, só para vocês entenderem, então vamos lá. Eu vou citar um dos meus projetos, que é o do curta-metragem, tá? Que é Quando as Cigarras Cantam, que o projeto foi disponibilizado R$20 mil para a produção desse curta-metragem. Nesse curta-metragem, eu vou assinar como roteirista e como diretora, tá? Então, eu vou ter uma remuneração, né, como roteirista e como diretora. Só que, isso aqui não é público, mas eu trouxe, qualquer coisa eu posso deixar disponível, tá?
É uma planilha orçamentária.
Essa planilha orçamentária, se você ler o edital, você percebe, assim, que nós temos que apresentar a planilha orçamentária e o cronograma de execução. Todos os proponentes, todos os artistas que participaram do edital tiveram que passar por isso, tá? Tem que apresentar. Porque, assim, o parecerista, além de ver o mérito do cultural do seu projeto, ele vai analisar se ele é executável, né? Se falou assim, nossa, realmente é possível ou não, tá? Então, assim, então, assim, você tem que apresentar a planilha orçamentária. E aí, nessa planilha orçamentária, você... Porque, assim, todos os projetos, eles são divididos no quê? Pré-produção, produção, pós-produção. Aí você depois tem a contrapartida e depois você tem a prestação de contas. Então, são 5 etapas. Então, assim, durante 8 meses, que são, o tempo de execução do projeto da Paulo Gustavo. Então, nós temos 8 meses, né, para cumprir a pré-produção, produção, pós-produção, contrapartida e prestação de contas, tá? Então, assim, quem estão envolvidos nessas fases, né? Então, no caso do curta-metragem, então entrou roteiro, registro, porque você tem que registrar o roteiro, né? Você tem direção, direção de fotografia, direção de arte, produção, atores, locações de equipamento, sonorização, edição, comunicação, porque também é previsto que você tem que investir em comunicação. Você tem a contrapartida, você tem o gasto de administração, aí você tem os 10% de acessibilidade que você tem que incluir, que eu coloquei a assessoria de imprensa, intérprete de Libras e o fotógrafo Steve Makeoff, são 3 pessoas de inclusão, são 3 eficientes, né? Então, tudo isso, eu pagando todo mundo, completo os R$20 mil, tá? Então, assim, o que nós temos para a Renata, a proponente desse projeto? Nós temos o roteiro e a direção, que dá um total de R$ 5.800, tá? Uhum. Aí você pega esses R$ 5.800 e aí você divide em 8 meses, porque eu vou trabalhar nesse projeto durante 8 meses. E aí nós temos uma remuneração de quanto? R$ 725. Não é R$ 99 mil que eu estou ganhando, tá? Então, assim, essa conta...
Mas leva os números ali, que são bem explícitos e colocados nos 99 mil, a entender...
Eu não sei de onde tirou esses 99, porque se ainda somar os 2 editais, sim, que eu ganhei, tá? Um foi de 20 mil e o outro foi de 30 mil. E esse de 30 mil, o gasto é muito maior... Porque eu tenho aí uma gráfica, eu tenho uma editora para fazer a edição, né? Porque a entrega é justamente o produto, e o produto vai ser o quê? O mangá.
Tá certo. Renata, eu quero só pegar um parênteses aí seu, e para poder esclarecer o seguinte para o ouvinte também do outro lado. Olha, ela não conhece o quadro Política em Pauta, é por isso que ela cita entrevista aqui. Não é uma entrevista, todo mundo que acompanha às quartas-feiras sabe que o Política em Pauta é um quadro que nós temos às quartas-feiras, em parceria com o Marcos Signe Martim, onde a gente discute aqui os bastidores da política local e regional. Inclusive, o Marcos, ele desenvolve um papel na sua experiência profissional como auditor e tem prática de ficar muito de olho no que é colocado em diário oficial, no que é dito nos portais de transparência. A gente fica ali com lupa na mão acompanhando as publicações que muitas vezes outras emissoras não falam, não trazem coisas relacionadas a um portal de transparência, ao que é publicado num diário oficial, que muitas vezes é chato pra caramba para acompanhar, mas é importante você saber o que está sendo publicado no diário oficial. E a Renata tem uma outra questão, e aí as pessoas, elas acabam tendo muita dificuldade, ainda tem o cidadão comum, de compreender a Lei Paulo Gustavo, que até a gente que trabalha na área, muitas vezes a gente fica meio confuso com algumas questões que são colocadas, embora a gente considere a lei legítima, salutar para todos os municípios, como já disse aqui a Renata. Então as coisas, elas são colocadas dessa forma, dentro desse quadro Política em Pauta. Para você que está ligando o rádio agora, não está entendendo o que está acontecendo, não ouviu na quarta-feira, eu estou recapitulando aqui, foi dito aqui no nosso quadro Política em Pauta, de que a Renata, mesmo como presidente do Conselho de Cultura em Americana, ela acabou sendo contemplada com um valor aí de R$ 99 mil na Lei Paulo Gustavo. E ela está aqui, embora eu sei, ela está tentando trazer muitas informações, até para poder deixar bem claro da forma que é colocado. Eu entendo o seu lado, mas eu estou resumindo aqui para que o ouvinte do outro lado também entenda o que está acontecendo, e você tem um espaço aberto para poder esclarecer o que você acha importante, como você está esclarecendo. Mas é importante também a gente resumir aqui para o ouvinte entender. Baseado no que foi falado na quarta-feira no Política em Pauta, nós conseguimos um contato com a Renata, ela se colocou à disposição para estar vindo aqui no Azul Cidades, inclusive agradeceu o espaço para que ela pudesse esclarecer esse momento, o que estava acontecendo e por que houve essa fala na última quarta-feira. Não é nada pessoal, aliás, a gente não tem nada pessoal contra ninguém, nem contra prefeito, nem contra vereador. A gente traz aqui dados que muitas vezes são colocados num portal de transparência, no próprio diário oficial, e sempre aberto, não tem casca de banana aqui, para as pessoas virem mesmo debater, provocar, de certa forma, eu até entendo que isso seja salutar, porque a gente precisa, enquanto mídia, estar próxima... Deixa eu beber uma aguinha aqui que está... A boca está secando. É, dizer o seguinte, que como mídia, como imprensa, a gente precisa estar mais próximo dos conselhos, seja da saúde, que é muito importante o papel que o conselho desenvolve, seja na cultura, seja na educação, a gente precisa, e quero aproveitar, viu, Renata, de repente, através dessa questão toda, procurar entender e colocar o espaço nosso aqui à disposição para a gente compreender o trabalho do conselho. Por exemplo, a Elizabeth, ela está perguntando aqui, Elizabeth Cândido da Silva, há a possibilidade de algum projeto para o ensino de audiovisual para crianças de baixa renda? Olha só que tema importante que a Elizabeth coloca aqui para a gente poder explorar, né? Então, que a gente aproveite esse momento para que você tenha outras oportunidades para a gente debater mais a cultura da nossa cidade. Tá certo, Renata?
Sim, sim. Eu com certeza que eu puder contribuir, né? Eu falei assim, nós somos o conselho representa os artistas e faz essa ponte com o setor, né? Então, assim, é bacana quando os artistas trazem as demandas, as dúvidas, as sugestões, porque é dessa forma que é construído o cenário cultural de Americana, né? Porque a cultura nós temos para a sociedade, para consumir isso, mas nós temos os fazedores de cultura, que são os artistas, né? Então, assim, respondendo ela, dentro da Paulo Gustavo, uma das exigências também é que nós tivéssemos uma descentralização, né? Então, as contrapartidas, e no edital isso também ficou muito claro, né? As contrapartidas, elas têm que descentralizar e buscar áreas vulneráveis, buscar... acessar pessoas, fornecer, levar para pessoas de baixa renda, assim. Então, assim, nós vamos ter um edital de novo da Paulo Gustavo, porque sobrou nós tivemos um fundo, né, que voltou, e nós vamos abrir de novo. Mas, assim, dos contemplados dessa primeira fase da Paulo Gustavo, todos têm as suas contrapartidas para levar para essas áreas, sim.
Tá certo, Renato, eu quero agradecer muito a sua presença, a gente está sempre à disposição aqui do Conselho e de você também, muito obrigado.
Eu só queria deixar mais uma coisa bem clara, né? Como eu disse no começo, o Concurte, ele é deliberativo, mas ele não tem autonomia. Então, assim, quando colocaram em xeque o meu nome, a minha posição como conselheira, como presidenta do Concurte, né, eu quero lembrar que acima de mim tem uma secretaria, tem um jurídico, tudo é assinado pela secretária, né? Então, assim, essa questão de, assim, se fosse não fosse permitido conselheiros participarem desse edital, vocês podem ter certeza que isso não teria sido levado adiante, né? O jurídico daqui da cidade de Americana, eles são muito rígidos, né? Eles são muito corretos, então seria algo que com certeza não teria passado, né? Então, assim, teve o consentimento, teve esse olhar que foi legal de todos os conselheiros sim participar, assim como foi em outras cidades. Se eu não me engano, eu vou fazer mais um parêntese, porque foi citado que parece que Santa Bárbara do Oeste, os conselheiros lá não participaram. Mas se eu não me engano, depois a gente precisa confirmar, lá não teve contratação da assessoria, acho que foram os próprios conselheiros e a secretaria que desenvolveu, elaborou o edital, né? E foram parecerias.
Eu acho que é importante a gente esclarecer o seguinte: se não há impedimento legal para que você participe, como você está trazendo aí,
eu e outros conselheiros, né?
Aliás, dizer ao Reinaldo aqui, que participou da nossa live, eu não sei se ele apagou o comentário, não teve mentira, Reinaldo. Talvez tenha tido um equívoco, como disse a Renata, a informação estava lá, no Diário Oficial, a questão dos R$99 mil também está sendo colocado lá, em relação a uma premiação que ela explicou aqui, como é que funciona os trâmites, é isso, Renata? Uhum. Esclarecendo. Então, quer dizer, de repente pode ter sido, como ela falou, eu participei de algo que está no âmbito federal. Se fosse no âmbito municipal, ela não poderia participar. É isso que a gente tem que esclarecer. Se você participou, se Santa Bárbara não participou, se Nova Odessa quer participar, se Hortolândia vai participar, se é legal ou é legal a sua participação, eu não vou nem entrar aqui no mérito de discutir. Por que você participou sendo do Conselho de Cultura? Se você tem direito legal
como
sobre
artista.
Isso, para participar como artista, não tenho nada a dizer e te contrapor aqui, viu, Renato?
Tá, e eu vou também reforçar mais uma questão, é que assim, antes de ser conselheira, eu sou artista. Da área de audiovisual, eu tenho 26 anos só em audiovisual. Então, assim, se eu ganhei, se eu fui contemplada, foi por uma questão de mérito, né? Quem acompanha o meu trabalho, quem teve acesso ao meu portfólio, sabe, assim, que foi por uma questão de mérito. Eu sou formada pelo Senac, eu tenho DRT, né? Tenho vários cursos. Então, assim, tenho técnico em desenho, de comunicação. Então, assim, a minha trajetória profissional, né, me colocou nesse lugar para falar assim, ok, o seu projeto é bom. E, então, assim, não teve jeitinho nem nada, até porque essa assessoria, ela é terceirizada, ela não é nem aqui de Americana, não tem contato nenhum. Elas nem sabem quem que é Renata na fila do pão. Eles não sabem, né? Eles estavam olhando o projeto, né? E assim, eu não sei, sério, eu estou muito curiosa. Da onde saiu esse valor de 99 mil reais?
Não está explícito lá no nenhum
portal
esse 99 mil.
Não tem lugar nenhum.
Vou procurar saber onde que saiu esse
valor. Da onde saiu esse valor, porque assim, aquilo. Se somar os dois editais que eu fui contemplada, a soma dos dois dá 50 mil, não 99. Tá. E desses 50 mil é o que eu te falei. De um deles, eu vou ter uma renda de R$725. Por uma baita de uma responsabilidade artística, sabe? E de prestação de contas, porque, afinal de contas, nós estamos lidando com dinheiro público. Né? Nós temos um contrato muito bem elaborado, que tem esse comprometimento de cada centavo desses 20 mil reais desse curto, eu vou ter que prestar conta. Né? Então, assim, não sei de onde surgiu esse valor de 99 mil.
Aí nós teremos que perguntar para o próprio Marcos, que trouxe essa informação, de onde que ele tirou aí essa quantia de... 90, chegou a citar, chega a 99 mil reais, né? Bom, eu quero agradecer aqui ao pessoal lá da assessoria do Charles Mendrovics, falei certo, Patrícia? Sim. Economista, ele é o maior influenciador na área de investimentos do Brasil e escritor. Ele tinha agendado com a gente aqui hoje uma entrevista, 7h30. Nós demoramos um pouquinho para a comunicação aí acertar, fazer o contato com o pessoal dele lá. A gente, até porque é muito importante a entrevista com o Charles e vai render muita coisa também, a gente vai, a Patrícia já está conversando aqui com ele, com a assessoria dele, para a gente deixar agendado. Tinha muita gente na expectativa também dessa entrevista, porque o Charles, ele é o economista maior influenciador na área de investimentos do Brasil e escritor. E quando souberam, teve a divulgação que ele iria dar uma entrevista aqui hoje, muita gente está tentando, perguntando aqui, cadê a entrevista com o Charles, até pela importância do tema, gente. A gente vai trazer numa outra oportunidade a conversa com o Charles. Eu quero agradecer pela compreensão que ele teve com a gente também, de poder adiar e transferir para uma próxima oportunidade. E agradecer a Renata, como eu disse aqui, que a gente possa aproveitar esse momento para aproximar o papel que a mídia desenvolve com o trabalho do Conselho e procurar entender e saber como é que é feito esse trabalho, inclusive de fiscalização que o Conselho desenvolve na cultura americanense. Quero agradecer a você, pode ter certeza que não tem nada pessoal contra ninguém, é sempre de uma forma muito profissional que a gente traz aqui, não era entrevista, era um quadro do programa que tem todas as quartas-feiras, e a gente está à disposição sempre de todos que forem citados, falados aqui dentro do nosso Azul Cidades. Obrigado, viu, Renata?
Muito obrigado, ouvintes.